Angola prepara-se para comemorar mais um aniversário da assinatura dos Acordos de Paz, a assinalar-se no próximo dia 4 de abril. A ocasião está a ser aproveitada para se refletir em torno dos benefícios deste precioso bem, depois de décadas de guerra que destruiu o país e dividiu os angolanos. 11 anos depois, Angola continua a erguer-se e a consolidar um processo de reconstrução e de reconciliação nacional através de políticas de inclusão, muito embora as desigualdades sociais constituírem ainda as principais contrariedades entre as populações. Com a estabilidade política, os angolanos exerceram por duas vezes o direito de voto e testemunharam a alteração da Constituição da República, que reforçou os poderes de José Eduardo dos Santos e garantiu a manutenção do MPLA à frente da governação do país. Analistas e membros da sociedade civil assumem a convicção de que o modelo de paz de Angola pode servir de referência para o continente africano, onde o debate político e a consolidação das instituições democráticas permitem uma convivência pacífica entre as várias tendências. Assim também pensa o analista político Elias Xinguli.
O nosso país é daqueles que durante muitos anos, como todos nós sabemos, teve problemas de conflito de longa duração e que desestruturou profundamente o tecido social, económico e político do país, mas que felizmente encontrou a paz e cujo paradigma não será obviamente paradigma, mas cujo modelo de resolução, sobretudo o modelo de reconciliação nacional, é um modelo que mais ou menos consensualmente hoje em África se pode dizer que é de sucesso. De sucesso na medida em que não há ressentimentos, na medida em que a coesão social vai se construindo passo a passo, na medida em que a integração e a reintegração dos ex-rebeldes se fez de forma muito natural e de forma muito, muito acentuada no processo de reconciliação nacional, sem olhar para as razões e sem olhar para o passado, sem, no entanto, trilhar o outro caminho que seria, eventualmente, o de processos judiciais ou de responsabilização judicial, mas o povo angolano, os políticos angolanos optaram por um caminho diferente do modelo de responsabilização política e criminal de todos os beligerantes. Optou por outro caminho e este tem sido mais ou menos um modelo que, em questões recorrentes, as pessoas em África ou no mundo olham para o nosso país e querem saber como tem sido feito, como foi negociado e como foi implementado e como tem sido implementado até hoje. Na verdade, é um caminho. Eu acho que, em primeiro lugar, é a ideia que a paz traz e a vinculação que a paz tem com o processo de desenvolvimento. E todos já perceberam que sem paz não há desenvolvimento. Uma coisa anda casada à outra. E a abordagem que se dá aos processos de paz, de estabelecimento de paz nos últimos anos em África, estão mais ou menos esses processos todos ligados àquilo que, no segmento da diplomacia preventiva, mais ou menos, vai tendo lugar. Abordagens de níveis diferenciados. Neste caso, nós temos três níveis. Um nível em que, o primeiro nível em que estão os Estados, a paz é abordada ao nível dos Estados, entre os Estados. Num segundo nível estão as elites, em que a paz é abordada ao nível das elites, porque são essas elites que fazem a política, são essas elites que dirigem os Estados e que, eventualmente, uma relação direta entre elites de diferentes estados, de diferentes grupos étnicos, de diferentes formações políticas, uma aproximação dessas elites pode levar a um processo de entendimento mais alargado e um diálogo mais consistente que leva à paz. E um terceiro nível em que há um envolvimento das populações. No fundo, passa-se da consciencialização das elites para a consciencialização das populações. Um processo em que se pode ter a participação também das pessoas, porque em última instância, o último sujeito da paz será sempre o povo. E é preciso envolver as populações neste debate, neste diálogo. Por isso, a consciencialização das populações faz parte também deste conjunto, destes três níveis de abordagem que vai-se fazendo ao nível da conflitualidade, ao nível da busca da paz, ao nível da negociação internacional sobre questões da paz.
O escritor e musicólogo Filipe Zau diz ser importante dar sempre uma oportunidade à paz, recuando no tempo e refletir sobre os momentos mais tristes que o país viveu.
Eu dou-me a impressão que a paz só se consolida se nós falarmos todos os dias dela. E, aliás, como alguém o disse ali, a paz só faz sentido se passarmos a escrevê-la como letra maiúscula. E, portanto, quando falamos de paz, e sobretudo eu, que sou um homem de educação, o Filipe Mukenga, que é um interventor social mais direto em relação à música, pensamos que temos que dar sempre uma oportunidade à paz, lembrando sobretudo os momentos mais tristes da nossa história, mas elevando e fazendo sobressair sempre os momentos extremamente positivos da nossa história, que foi neste caso a paz. Portanto, a paz foi uma dávida conquistada pelos próprios angolanos e acho que a melhor forma de a conservar é falar constantemente dela. Nós, como músicos, eu e o Filipe Mukenga, fomos solicitados a partir da Unesco de Paris para construir uma música. Música essa que está a servir de música corrente e que vai se ligar a várias outras músicas. Nós recebemos a música do... Quem nos indicou foi o Luleno. E, portanto, esta música, no fim, vai ser trabalhada pelo Mano Dibango. E essa corrente toda. Portanto, nós recebemos a música, penso que do Congo, e nós temos que colar a nossa música tal como acabou a outra. E foi isso que nós fizemos. Fizemos a letra, fizemos a música, ela está, portanto, ainda em fase de construção, mas já dá para ouvir, já dá para entender. Queremos ver se enriquecemos um bocadinho mais, até para ajudar depois mais em ideias, a parte final que vai ser orquestrada pelo Mano Dibango.
Para o Coronel Correia de Barros, do Centro de Estudos Estratégicos de Angola, a reconciliação e a convivência entre antigos beligerantes confirma um grande ganho conquistado pelos angolanos.
Nós fizemos, portanto, a paz, e não só a paz, como também tudo aquilo que foi feito sobre a reconciliação nacional, foi, portanto, na minha opinião, brilhante. Portanto, fez-se efetivamente aquilo que era necessário e hoje vemos, portanto, antigos combatentes que estavam lutando de armas na mão até ao 4 de abril de 2002 e que hoje, portanto, se encontram, são amigos, podem discutir problemas, porque não é obrigatório toda a gente ter as mesmas opiniões. Agora, isso justificar uma guerra é que não pode ser. Quer dizer, as pessoas podem discutir, podem levantar os problemas que quiserem, devem discutir os seus problemas, tentarem resolvê-los da melhor maneira, mas a última questão que se pode pôr é efetivamente a guerra. Portanto, não deve ser repetido e para isso é preciso que a juventude esteja preparada para esse assunto. E é preciso explicar-lhe, já que os mais novos já não assistiram, e portanto têm que saber repetir-lhes, se for necessário, os malefícios da guerra.
Disse que relativamente ao processo de paz em Angola não houve vencidos nem vencedores.
Eu disse que não havia só vencedores.
Porquê?
Porque na realidade, tanto quando se fez o acordo de Luena, Angola ou os angolanos ganharam a paz, vencedores. O MPLA e o governo ganharam aquilo que até aqui tinham de gastar as suas energias para outro tipo de questões, estavam a gastá-las com a guerra. E a UNITA, porque tendo aceitado a paz, tendo negociado essa paz, na realidade veio mostrar que se pode ficar nas suas posições. A UNITA continua a ser um partido político, continua a ter as suas ideias sobre o futuro, mas que deve o fazer discutindo abertamente, ou na Assembleia Nacional, ou cá fora, como quiser, mas discutir.
Edia Xinguli sublinha a paz e o desenvolvimento como instrumentos indispensáveis, cujo modelo deve envolver todos os atores mais ativos da sociedade.
Nós só podemos conseguir a paz se tivermos todos empenhados, se tivermos todos envolvidos na busca da paz. Nós todos, sejam os que detêm o poder político, sejam as elites que fazem parte também dos que detêm o poder político, o poder económico, mas também a juventude, sobretudo o empenhamento da juventude. Neste milénio, creio que há uma das questões centrais que se colocam hoje, seja no processo de desenvolvimento, seja no processo da sobrevivência de muitos estados falidos africanos, é o da participação da juventude nos processos. Se na década de 50, de 60 e de 40, sobretudo na década de 50, a juventude teve uma participação iminente e proeminente até na busca da liberdade, hoje a juventude é chamada a consolidar essa liberdade, mas a consolidar no sentido de que todos possam viver em paz, todos possam se reencontrar, mesmo aqueles que durante muitos anos viveram desavindos. Por isso, o papel da juventude no processo da busca de paz tem que ser muito incentivado. O papel da juventude no processo de desenvolvimento tem de ser muito incentivado. Essas duas dimensões casam, a dimensão da paz e a dimensão desenvolvimentista. O paradigma do desenvolvimento sem a paz não tem sucesso. É preciso aliar esses dois elementos fundamentais, a tranquilidade das pessoas e o bem-estar delas. Eu acho que, em primeiro lugar, é a nossa condição de angolanos reconhecidos hoje em todo o mundo. Reconhecidos como um povo que vive em paz, um povo que trilha um caminho de desenvolvimento com sacrifícios consentidos, obviamente, no passado, mas que hoje não quer olhar para o seu passado como se fosse um fardo. Quer olhar para o seu passado e retirar deste passado lições suficientes para não permitir que aquilo que aconteceu no passado venha a acontecer com gerações futuras ou mesmo com as nossas. Por isso, toda a preocupação hoje dos políticos, e isso jaz em todos os discursos dos políticos, sejam os políticos que estão no poder, sejam os que estão na oposição, conseguimos ouvir que a paz é um bem comum, é um bem de todos os angolanos. Hoje há quase que um dado conseguido, conquistado. Todos nós primamos por defender este bem, a paz. A reconciliação nacional será sempre o caminho da consolidação da paz, da consolidação da coesão nacional, da integração nacional. É preciso integrar o país de Cabinda ao Cunene, é preciso uma coesão forte entre os angolanos, é preciso elevar o nível de vida das pessoas, porque a paz não se faz apenas por via do calar das armas, também existe uma paz negativa que se faz por via do fortalecimento da nossa economia, da coesão social e do elevar do nível de vida das pessoas, das populações. Isto é muito mais importante, a paz social. Precisamos buscar a paz social. Precisamos aliar a paz social e a justiça social. Esses dois elementos devem caminhar em comum, a paz e a justiça. E isto vai permitir que as pessoas se sintam protegidas de um lado, porque está lá a justiça para defendê-las, mas também se sintam protegidas por outro lado, porque os elementos essenciais para a sua sobrevivência estão garantidos. Seja por via da intervenção do Estado, seja por via da criação da riqueza que as próprias pessoas vão fazendo individualmente ou com o trabalho que fazem e por via das empresas, está estes dois elementos integrados hoje. E estão estes dois elementos também no centro das preocupações de todos os angolanos e, sobretudo, daqueles que têm a responsabilidade política de conduzir o processo de paz. Creio que já é um bem conquistado e é um bem que diz respeito a todos os angolanos.
A intervenção dos músicos angolanos é também enaltecida pelo escritor Filipe Zau, sobretudo durante o período da moralização do país.
Os músicos, para mim, são interventores sociais de excelência. O músico é um indivíduo que diretamente está em contacto com as pessoas e muitas vezes transmite mensagens de pessoas que pessoalmente não chegam com a sua mensagem de um lado. Mas através dos músicos essa mensagem passa. Porque através das canções, através da poesia, através da pintura, portanto, o artista tem essa particularidade de saber interiorizar as ansiedades, as aspirações, os problemas das pessoas e procura, através da arte, transmitir essas mesmas preocupações. Eu penso que os músicos vivenciaram situações extremamente difíceis, sobretudo os mais antigos, mas também, não só os da geração mais antiga, mas também os da geração mais moderna. Eu lembro que deve ser raro o músico que não andou na bicha, que não teve situações de recolher obrigatório, que não passou dificuldades, todas elas relacionadas com questões de conflito armado. O conflito armado realmente, ou os vários conflitos armados que vivemos, não é? Não trouxeram mais-valia para ninguém. Não beneficiaram absolutamente nada. E eu penso que a pior das guerras é a guerra que é feita entre os próprios irmãos. Eu penso que hoje nós, com esta paz, temos notado o que andámos a perder anteriormente. Nós aparecemos de um nacionalismo que nasceu, infelizmente, fraccionado, nasceu dividido, mas que hoje já começa a haver uma certa consciência, quer dizer, de que temos muito mais a ganhar estando juntos, independentemente de termos que respeitar as ideias dos outros, e, portanto, com este sentido de alteridade, nós conseguimos ter uma maior coesão e, com essa coesão, nós teremos muito mais benefícios do que nos andarmos, neste momento, a matarmos uns aos outros ou em adversidades que não trazem de maneira mais valia nem para nós, nem para as nossas famílias, nem para o nosso próprio povo.
Finalmente, o Coronel Correia de Barros lamenta o facto de muitos países do continente ainda viverem privados da paz. Por isso chama a atenção da responsabilidade da juventude.
E continuamos a ter ainda, infelizmente, em alguns países da África, conflitos, alguns acesos, outros mais ou menos parados de momento, mas que não quer dizer que não piorem nos próximos tempos. E acho que este tipo de campanhas deviam ser repetidas muito mais, de forma a que toda a gente se consciencialize que aquilo que nós temos neste momento, um país em paz, que pode ser repetido por todos os outros, e se é verdade que custa adquirir-se essa paz, no entanto, tudo deve ser feito para não se perder mais.
A juventude é um elemento fundamental.
Claro que a juventude é um elemento fundamental, porque é o futuro, Neste momento já temos 11 anos de paz, já temos uma grande percentagem da população mais jovens que não passaram pelos horrores da guerra, mas é preciso que continuem a ter isso na mente e que lhes seja incutido que os tempos de guerra foram os tempos horríveis e que ninguém deseja essa repetição.
Elias Xinguli, Felipe Zau e o Coronel Correia de Barros foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.